A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Os jornais de hoje insinuam que Renan Calheiros pode ser beneficiado por um grande acordo entre o governo e a oposição. Na semana em que ele deverá ser julgado por quebra do decoro parlamentar, nada parece definido e os aliados de Renan ainda se mostram otimistas. Fala Alberto Diniz.
Luciano, esta semana parece decisiva não apenas para o senador Renan Calheiros, ela é decisiva para promover uma aproximação da sociedade com o parlamento que a representa, é também decisiva para reverter os padrões de moralidade na vida pública. Não obstante a importância dos próximos dias, as manchetes dos três jornalões ontem, domingo, referiam-se ao mundo que não parece o nosso. Metade do país não faz exercício, proclamou a Folha. Sonegação de impostos equivale a 30% do PIB, lamentou o Estadão. Congresso recebe nota 5.4 da elite parlamentar, constatou o Globo. Apesar do ar relaxado das primeiras páginas do domingo, tanto o governo como a classe política e, sobretudo, os jornalistas só pensam numa coisa: a votação da próxima quarta-feira, quando será decidida a manutenção ou cassação do mandato do presidente do Senado. É estranho que uma preocupação tão evidente não apareça nas manchetes. Será que a grande imprensa não quer acuar o Senado? Neste caso, a situação ainda é mais grave do que parece.
Ciro candidato. A revista Época e o jornal O Globo, que pertence ao mesmo grupo empresarial, saem no final de semana com reportagens sobre as chances do deputado cearense Ciro Gomes de vir a ser o candidato escolhido pelo presidente Lula para sua sucessão em 2010. Ciro tem dentro do governo o apoio do até aqui discreto ministro Mangabeira Unger, seu guru em economia. O outro possível candidato, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, não conta com a simpatia do maior grupo de comunicação do país. O Globo continua tentando manter no noticiário o tema da desorganização do setor da aviação civil e não perde a oportunidade para afirmar que Jobim não resolveu o problema. Renan na mira. Os jornais e as revistas trabalharam bem durante o final de semana o tema Renan Calheiros. Destaque para a entrevista do advogado Bruno Brito Lins, à revista Veja. Brito Lins conta que conviveu durante 10 anos com o lobista Luiz Garcia Coelho, enquanto foi namorado e marido de sua filha. O ex-genro revela à Veja detalhes das relações do ex-sogro com Renan Calheiros. No entanto, pela primeira vez desde que começou o escândalo, nesse final de semana os jornais esconderam o noticiário sobre Renan nas páginas internas. Chumbo Grosso. Época preferiu fazer uma radiografia do esquema de poder que Renan montou no PMDB ao apostar numa aliança com o PT para formar a base parlamentar do governo. O título da reportagem, Renan e a máquina de fazer dinheiro, parece ambicioso, mas o relato feito pela revista é detalhado bastante para convencer o leitor. É chumbo grosso que pode complicar seu julgamento nesta quarta-feira, sob acusação de quebra do decoro parlamentar, no caso de suas justificativas para o pagamento de pensão à ex-namorada Mônica Veloso. Contando votos, Renan e seus aliados passaram o final de semana conversando com senadores para tentar convencê-los de que a pena, em caso de condenação, seria muito dura e que não há provas suficientes para manter o presidente do Senado longe da política por 12 anos. Se for condenado, Renan perde o atual mandato, que ainda tem 4 anos, e fica inelegível por mais 8. O presidente do Senado aproveitou até o dia da independência para tentar sensibilizar os indecisos. Pouca oposição. Segundo o Estado de São Paulo, a tática pode dar certo. Citando estudos do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o jornal observa que não apenas a fidelidade dos congressistas ao governo está em alta, como mostra que a oposição não tem sido assim tão oposicionista. Nas 12 votações nominais realizadas no Senado entre fevereiro e julho deste ano, os partidos Democratas e PSDB votaram com o governo em quase 60% das vezes. Até mesmo o aguerrido PSOL tem aprovado projetos de interesse do Executivo. Será que essa tendência vai se repetir no caso do julgamento de Renan Calheiros? Governo versus governo. Se o governo colocar em campo seu poder de persuasão em favor de Renan, ele pode escapar da cassação nesta quarta-feira, dizem os jornais. Porém, a imprensa não considera que o presidente Lula irá se empenhar pessoalmente em favor de Renan. E os votos pela condenação poderão vir do próprio Partido dos Trabalhadores. Renan conta com um voto secreto para reduzir o constrangimento de seus pares. Os petistas Deucídio Amaral e Eduardo Suplicy querem que a votação seja aberta e transmitida pela TV Senado. Por falta de adversários. O Globo traz hoje uma reportagem no mínimo curiosa. Órgãos do governo federal entulham a justiça com ações que poderiam ter sido resolvidas no âmbito administrativo. Disputas de diversos tipos, desde cobranças de tributos, ações de despejo a brigas por imóveis, formam um total de 400 processos em várias instâncias. Mesmo com a criação, desde 2004, de 107 câmaras de arbitragem entre as partes. O jornal cita o ministro Antônio Toffoli, da Advocacia-Geral da União, dizendo que a administração federal vive na cultura do conflito. Para os gestores petistas, talvez seja mais fácil mandar a questão para o judiciário do que brigar diretamente com o companheiro. Sonegação. Reportagem que foi manchete do Estadão no domingo rende muito material para os próximos dias sobre a necessidade da reforma tributária. A revelação de que a sonegação fiscal, como é o equivalente a um terço do PIB todos os anos, coloca em outra perspectiva a questão dos tributos no Brasil. Não basta reduzir o peso dos impostos, também é necessário combater a sonegação. A ironia da reportagem é a constatação de que o setor de comércio, cuja federação em São Paulo faz uma ruidosa campanha contra os impostos, é o maior responsável pelo vazamento de receitas públicas. Em São Paulo, diz o Estadão, o comércio varejista sonega 60% do que vende. Para servir bem ao seu propósito, o impostômetro da associação comercial deveria registrar também o tamanho da sonegação. Eu sou Luciano Martins e comigo você participou do Observatório da Imprensa. E você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.